Galpão Crioulo.
Eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar.
Nossa tradição na manhã da gaúcha. Xana Miller.
Muito bom dia, começando mais um Galpão Crioulo aqui na nossa Rádio Gaúcha, o espaço da cultura, da identidade do povo gaúcho. Vocês já sabem, termina o programa na RBS TV e nós seguimos nas ondas do rádio. Olha, no mês de junho perdemos uma grande artista da nossa música regional gaúcha, e por que não dizer brasileira. E hoje, um programa especial, trazendo novamente o programa em homenagem a Berenice Azambuja, com depoimentos de artistas, amigos, entrevistas, uma live que fiz com a Berenice no ano de 2020, em que nos conta parte da sua trajetória, trazendo canções, memórias, momentos marcantes da sua trajetória também conosco no Galpão Crioulo. Então hoje vocês vão acompanhar aqui na Rádio Gaúcha, aqui no Galpão Crioulo, mais uma vez essa baita homenagem que fizemos à memória dessa artista que permanece conosco através da sua arte. E não esqueçam, o Galpão Crioulo, durante o período das Olimpíadas, na RBS TV, vai ao ar sábado, depois do Jornal Hoje. Um ótimo programa para todos nós.
E eu quero recuperar com vocês, nesse programa especial, é claro, uma live que fiz com ela durante o mês de abril de 2020, já em tempos de pandemia. A Benice estava lá no seu rancho, em Vila Lângaro, isolada, e nós conversamos muito sobre a sua trajetória, sobre a sua história, sobre os momentos marcantes da sua vida. Falamos um pouco também da sua intimidade enquanto personalidade artística, sobre os seus pensamentos, ideais, e eu quero trazer para vocês no programa de hoje alguns trechos marcantes desse papo muito informal que aconteceu entre nós, entre mim e a Berenice Azambuja, uma artista a qual admiro, seguirei admirando, né, pela sua obra, pela sua arte, sobretudo pela pessoa. Eu disse num texto que publiquei no Caderno Dona, em Gaúcha ZH, em Zero Hora, falava sobre isso. Não tenho essa capacidade, infelizmente ou felizmente, de dissociar o artista da pessoa. E eu acho que a Berenice conseguia também com a sua arte levar para o palco aquilo que acreditava. A cantora, compositora e acordeonista Berenice Azambuja morreu na última quinta-feira, aos 69 anos. Ela é um dos nomes mais marcantes da música do Rio Grande do Sul. Estava internada no Hospital São Vicente de Paula, em Passo Fundo, no norte do estado, onde acabou falecendo às 22 horas, por volta das 22 horas. Falei com a Berenice durante esse ano e ela acabou, inclusive, tendo Covid, né, contraindo o vírus do Covid, e estava muito debilitada em função do tratamento de um tumor de pâncreas, que ela mesma havia contado para mim via WhatsApp, via uma conversa informal que nós tivemos por telefone. Nas redes sociais oficiais da cantora, todo mundo lamentou. Nossa rainha descansou, vai em paz, Berenice Azambuja. O velório aconteceu na última sexta-feira em Vila Lângaro, lá no município que fica a 40 quilômetros de Passo Fundo, onde ela estava radicando. A Berenice deixa o seu filho Rodrigo, né, que recebe aí o nosso abraço, o nosso carinho, os nossos sentimentos e o nosso desejo de força, né, porque a gente, infelizmente, não tem essa capacidade aí de aceitar, né, a distância, a saudade de uma maneira tão forte. A Berenice nasceu em Porto Alegre, Berenice da Conceição Azambuja. O pai era músico, a mãe era artista de circo e lá na década de 60, ainda criança, se apresentou no programa de auditório Clube do Guri, na Rádio Farroupilha, acompanhando, vejam só, Elis Regina no acordeon, instrumento que ela aprendeu a tocar com a tia. Desde os 15 anos, a Berenice já tocava bailes regionais. Com o vestido de prenda, tirava a mobilidade da acordeonista. Ela contava que passou a usar o xiripá criado aí pela mãe dela. E eu quero trazer para vocês um texto que eu escrevi em homenagem a Berenice, a pedido do caderno da Patrícia, editora do caderno Dona, de Zero Hora, trazendo toda a minha emoção, né? Escrevi esse texto na última sexta-feira e gostaria de compartilhar com vocês. Eu sempre gostei do diferencial, me disse a Berenice Azambuja num papo live que a gente teve em abril do ano passado no Instagram do Galpão Crioulo. Da paixão pela cordiona, que via na casa da tia, o presente de Natal da mãe aos 7 anos, que trouxe a cordiona para os seus braços, até a paixão pela música gaúcha, despertada por uma visita ao Grêmio Gaúcho em Porto Alegre. Tudo isso a Berê conta nessa conversa. De maneira informal, trajando um pala, direto de Vila Lângaro, pertinho de Passo Fundo, onde havia se aquerenciado em meio à natureza, perto do rio, com seus cachorros, gatos e cavalos, numa espécie de refúgio junto à sua família. Eu moro onde não mora ninguém, contou ela gargalhando. O abraço que daria no instrumento, quando encontrou em cima da cama aos 7 anos de idade, daria o tom de sua vida. Berenice viveu abraçada na gaita. Foi com ela que percorreu os mais diferentes cantos do Brasil e se tornou uma das poucas artistas do Rio Grande do Sul a encontrar reconhecimento nacional. E eu poderia aqui nessa lembrança, em forma de texto, falar apenas das músicas e da história que todos conhecem. Muitos, inclusive, devem estranhar o fato de justamente eu estar aqui escrevendo essas linhas, já que há alguns anos escrevi um texto que trazia críticas às músicas gaúchas e incluía o seu grande sucesso. É disso que o velho gosta, como uma das canções apontadas. Não se assustem. Berenice sempre respeitou a minha opinião e, na verdade, era uma pessoa... Sim, porque eu não consigo dissociar o artista do ser humano, que prezava pelas diferenças, inclusive de pensamentos e ideias. A exemplo da música usada por mim na ocasião falava do preconceito que há muito está intrínseco na sociedade, na arte, e que sabemos é estrutural. Está até mesmo em como nós, mulheres, nos vemos e nos comportamos. Essa reflexão, sabia a Berenice, não diminui o respeito à obra. Toda a criação é retrato de um tempo. Naquela live no ano passado, nós falamos abertamente sobre machismo, sobre o preconceito que ela sofreu muitas vezes, como a vez que foi fazer show em um CTG e teve que trancar o pé para subir ao palco trajando um xiripá. O senhor arrume outra acordeonista, ou outro acordeonista homem, porque eu não vou colocar vestido de prenda para subir ao palco, sentenciou ela, com apenas 19 anos, ao patrão da entidade que a havia contratado. A roupa estilizada, criada por sua mãe, era uma veste gaúcha e bonita, disse ela, questionando o porquê não poder usar. Da mesma forma, foi ela a primeira mulher a dançar chula e a dança dos facões, manifestações folclóricas executadas exclusivamente por homens. Berenice sempre será mais que suas canções. Seu legado para a arte brasileira está na alegria de suas músicas, claro, mas também no seu comportamento precursor e transgressor, por que não dizer? Tocar música gaúcha, depois de ter começado na música popular brasileira, foi escolha dela, mesmo consciente de que o machismo imperava para tudo. Hoje menos, penso eu, por atitudes e histórias como a dela, que nos inspiram diariamente a sermos livres e defendermos nossos ideais de vida. Em março desse ano, eu fiz o convite oficial para que a Berenice fizesse parte do Peitaço da Composição Regional. Um evento, hoje um movimento artístico, que busca ajudar as mulheres a conquistarem seu espaço no universo da arte regional. Ficou faceira, entrou para o nosso grupo de WhatsApp. Uma pena não podermos ter tido tempo de desfrutar mais dos teus conhecimentos e dos teus ensinamentos para esse projeto, Berenice. Tua obra, tuas vivências estarão para sempre conosco, nos apontando caminhos para um mundo de mais respeito e igualdade. E como diria uma de tuas canções, sou gaúcha de faca na bota, ninguém me provoca que eu vire o bicho. Se tu pensas que o meu coração vai morrer de paixão, tu estás enganado. Dou um boi para não entrar na peleia, mas se a coisa é feia, eu topo a parada. Se é briga o que quer, entro nela. E pra não sair dela, eu te dou uma boiada. A gente vai seguir peleando por aqui, minha amiga Berenice Azambuja. Vai em paz.
Ando a galope do vento, cruzando pampa enorme, sou a coxilha que dorme solita no descampado. Sou um rugir triste do gado, inga o rumo das aguadas. Sou noites enluaradas deste meu chão colorado. Saí das entranhas da terra, sou um pouco de areia e lama. Ouço uma voz que me chama, quase em silêncio profundo. Sou um velho sonho oriundo dos tempos da mocidade. Sou lasca de uma saudade que vem lá do fim do mundo. Sou alma perdida que habita o silêncio das taperas. Sou cantoria dos cueras no horizonte que cesteia. Sou minuano que jardeia na fúria dos temporais. Sou canto dos pastiçais que nos ventos gineteia. Sou batalhas guaraníticas, sou flecha, lança e tacapes. Sou guarani, charro ou tapes. Sou visão, sou visageiro. Sou pico, mande candeeiro. Sou agouro dos pelinchos. Sou peleia, sebo, chinchos do meu pago missioneiro. Crioula, sou o canto triste da rola, cantando no meu rincão. Sou gaúcha, meu irmão, a mulher que canta triste. Sou a tradição que resiste, laçaços da evolução. Sou filha do vento chucro, sou neta da ventania. Meu grito se ouve ao longe, canhadas e serranias. Sou o sangue do gaúcho nesta minha terra bravia. Sou o canto triste do Anguera, sou a própria filha.
E todos os domingos, de surpresa, quem chega por aqui é o querido amigo Zé Alberto Andrade, trazendo as suas histórias, os seus resgates, as suas pesquisas e, por que não dizer, a sua paixão pela arte, pela música e pela cultura regional do Rio Grande do Sul. Infelizmente, né, Zé, nesse domingo estamos aqui tristes pela perda dessa querida amiga, dessa baita artista, Berenice Azambuja, mas como eu disse no início do programa, o artista nunca morre, porque sempre nos deixa a sua arte para ser sempre lembrado. E eu acho que a Berenice é uma artista que vai ser eternamente uma referência na música do nosso estado, uma mulher que abriu as porteiras para todos os artistas do Rio Grande do Sul seguirem seus caminhos, irem além das fronteiras do estado e principalmente para as mulheres gaúchas, né? Uma artista referência. Bom dia, Zé. Seja bem-vindo mais uma vez ao Galpão Crioulo.
Aparecer um índio largado, morador lá da costa da serra.
Bom dia, Xana. É, e a surpresa nem sempre é aquela que a gente espera. Às vezes ela é maula, como foi durante esta semana a perda da nossa querida Berenice Azambuja. E a gente, talvez é pela morte, que a gente vai lá no fundo da invernada, assim, dar uma reclutada em quem foi aquele ente que a gente perde, pelo menos na vida aqui junto a nós, mas que a cultura, a música permite que a gente tenha eternamente com a gente, para se dar conta que a riqueza da Berenice Azambuja é uma coisa impressionante, não só da artista famosa, mas digo de projeção, mas mais do que isso, da habilidade, da maestria com que ela trabalhou a música, seja na melodia, e ela era compositora, ela é inovadora por isso. A Berenice era compositora desde lá dos anos 60, ela era multifacetada do ponto de vista de gêneros musicais. Ela tocava em banda de Jovem Guarda e despilchava a Jovem Guarda para na mesma noite botar a pilcha gaúcha para trabalhar, para tocar num evento da nossa tradição. A Berenice, que me chama muito a atenção pelo sotaque carregado que ela tinha. E aquilo ali foi adquirido pela convivência. Convivência, por exemplo, com um cara que eu nem sabia. Eu sabia, é notória a identidade que ela tem, mas que eu não sabia do detalhe do cara ter morado, do grande artista José Mendes, ter morado na casa de Berenice Azambuja quando veio para Porto Alegre no final dos anos 60. E aí tem obras do José Mendes que ela canta e a identificação. Tocaram juntos, inclusive. E eu não sabia disso tão fortemente. O Paulo Silva, nosso querido tradicionalista e homem das corridas de rua, é que me chamou a atenção. Então eu faço a minha lembrança da Berenice Azambuja nessa identificação com outro grande artista popular que o Rio Grande do Sul perdeu tão cedo, lá em 74, José Mendes. A Berenice lançou o disco dela, o primeiro, um ano depois. Eles já estavam convivendo naqueles últimos meses de vida do Zé Mendes. E por isso eu trago a Berenice cantando Zé Mendes no Rodeio da Vacaria, a festa mais tradicional do gauchismo de cima da serra, e que teve a gravação original do Zé Mendes e uma regravação da sua parceira e nossa saudade, Berenice Azambuja.
Gaúcho, prepare teu braço e arraste teu laço, se é bom laçador. Gaúcho, afia e espora pra montar em pelo, se é bom domador. Gaúcho que gosta de festa pra se divertir, não escolhe dia. Lhes convido pra ir no fandango que tem no rodeio lá em Vacaria. Vai ter gineteada, torneio de laço, concurso de trova, também sapateio.
Obrigada, Zé, um bom domingo pra ti.
Índia, teus cabelos nos ombros caídos. Lábios e rosas para mim sorrindo, e a doce meiguice desse seu olhar. Índia, da pele morena, sua boca pequena, eu quero beijar.
Você conhece a DT Clean, a gasolina aditivada dos postos Ipiranga? Sabia que com DT Clean você reduz o consumo de combustível do seu carro? E que a DT Clean possui agentes detergentes que fazem com que o motor sempre fique limpo, reduzindo o custo de manutenção do carro? Não? Então conheça e economize com DT Clean, a gasolina que roda mais com menos. O seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Se o seu pai bate um bolão em tudo o que faz, o presente certo é Vonder. Jogos de ferramentas, parafusadeiras, lavadoras de alta pressão, maletas e organizadores, kits para cuidados automotivos, ferramentas manuais e muitas outras opções para surpreender o paizão campeão. Garanta o presente Vonder nos principais revendedores da região. Vonder, muito mais ferramenta.
Com a ferramenta certa, o trabalho profissional fica ainda melhor.
É bom trabalhar com Vonder.
Sou Andressa Xavier, editora-chefe da Rádio Gaúcha e sou também voluntária no estudo da vacina de Oxford aqui em Porto Alegre. Eu recebi a primeira aplicação ainda em outubro do ano passado sem saber se era vacina ou se era placebo. Mas quando surgiu a oportunidade de colaborar, ainda que um pouquinho com a ciência, eu não pensei duas vezes. E esse é o meu conselho. Quando estiver no grupo contemplado, não deixe de procurar o ponto de vacinação mais próximo. Se você já recebeu a primeira, volte para a segunda dose. Se proteja, cuide de quem você ama para nós sairmos dessa quanto antes.
Gaúcha e Grupo RBS, juntos contra o vírus.
Informação, jornalismo esportivo, furos de reportagem, debates, entrevistas exclusivas. Tudo que a gente precisa saber, tudo que a gente gosta de ouvir. A Gaúcha, em suas várias vozes, conecta tudo aquilo que é de interesse dos gaúchos. E a gente se conecta aqui, na Gaúcha, nas frequências 93.7 FM em Porto Alegre, 105.7 em Santa Maria, 102.1 na Zona Sul do estado e 102.7 na região da Serra e ainda no site e no aplicativo de GZH. Informar, debater e ajudar a apontar soluções.
Acreditamos que o jornalismo não deve apenas apontar os problemas.
Mas também ouvir, discutir e propor diferentes visões e reflexões que contribuam para encontrar saídas para a crise.
Isso sempre esteve no nosso DNA. Mas nesse momento extraordinário, é nosso papel dar ainda mais luz e importância para tudo que possa ajudar a apresentar e propagar soluções.
Gaúcha, a fonte da informação.
Com mágoa, cantando com
desespero, bebendo frescor das águas do nosso chão brasileiro. Sendo triste ou sendo alegre, eu adoro minha lida, cantando que conheci a minha prenda querida, viverá sempre comigo. O resto de minha vida eu amo sorrir e cantar. Quem está triste se alegra. A nossa vida é curta, do mundo nada se leva. A nossa vida é curta, do mundo nada se leva. Eu amo sorrir e cantar. Quem está triste se alegra. A nossa vida é curta, do mundo nada se leva. A nossa vida é curta, do mundo nada se leva. A nossa vida é curta, do mundo nada se leva.
De volta com o Galpão Crioulo aqui na Rádio Gaúcha, sempre aos domingos, a partir das 8 horas da manhã. A gente está aqui nas ondas do rádio, trazendo o melhor da música, das histórias, da cultura regional do Rio Grande do Sul. Nessa semana, na última quinta-feira, infelizmente nos deixou a grande artista da música regional gaúcha, Berenice Azambuja. E hoje, como não poderia ser diferente, o nosso programa Galpão Crioulo por aqui é dedicado a memórias, histórias, relembrando momentos, trazendo depoimentos de artistas, né, falando sobre a trajetória da Berenice Azambuja. Pois no ano passado, logo no início da pandemia, eu acho que antecedia o Dia das Mães, nós estivemos fazendo algumas lives do Galpão Crioulo no nosso canal do Instagram, aliás, aproveita e segue aí, @galpãocrioulo. E uma das convidadas, a cada dia, a cada semana, um artista era convidado. Numa dessas semanas, me coube conversar com a querida Berenice Azambuja. Na época, ela estava justamente lá em Vila Lângaro, onde havia se aquerenciado junto com a sua família, com a sua companheira Ana, com o seu filho Rodrigo. E nós tivemos uma conversa muito descontraída, relembrando momentos importantes da sua vida, da sua infância, da sua carreira. E a gente vai reproduzir agora, nesse bloco por aqui, alguns trechos dessa conversa, desse papo em que a Berenice abre seu coração e conta algumas histórias e matamos a saudade dela dessa maneira, sem dúvida, aqui no Galpão Crioulo. Então a gente começa ouvindo a Berenice contar onde é que ela estava vivendo, o porquê de estar vivendo lá em Vila Lângaro, o que ela foi em busca e até mesmo o quanto o passar da vida, né, acaba a carreira, a dedicação à carreira, protelando momentos como esse. E conta pra gente que sempre foi um sonho viver no campo.
Tudo bem? Como é que estamos? Estamos por
tudo
casa,
bem, Berenice.
Né?
A gente tá se domando nessa tecnologia, né, Berenice?
É, exatamente, mas acredito, minha querida amiga e colega, que vai ser por muito pouco tempo. A gente vai estar juntos novamente, se Deus quiser e Deus quer. E então aí vai ser ótimo o nosso convívio novamente, pessoalmente.
É verdade, eu tava falando pro pessoal aqui enquanto eu te esperava, Berenice, que a gente vem aprendendo, né? A cachorrada tá aí, aqui também, os cachorros estão tudo na volta.
Mas é, aqui eu vou te contar uma coisa, é cachorro, é gato, aqui no sofá tá outra, a minha outra cachorrinha, essa é do meu filho, do Rodrigo, a Siddhartha. E então tem uma cachorrada, uma gataiada aqui que tu não faz ideia. São meus filhos, né? Adoro.
Eu sei, eu tenho duas também, e aqui na fazenda onde eu tô tem um monte de cachorro. Até fiz uma brincadeira esses dias que pra fazer gravação do Galpão Crioulo, chora criança, late cachorro, muge vaca, olha, tem de tudo. Onde é que tu estás, Berenice? Me conta.
Oi?
Aonde tu estás?
Eu estou em Vila Lângaro, perto de Passo Fundo.
Opa! E na cidade, meu Berenice, meu ou para fora?
O meu rancho está de porteiras abertas, né? Quando quiser fazer uma visita, tem um rio aqui para pescar, abaixo da minha morada. Isso.
Vamos esperar passar essa loucura.
Deixa eu passar essa coisa arada toda que está acontecendo, que nem é bom falar, né? Mas tudo não. Bem. Mas, de qualquer forma, a gente pode ter esse contato com o nosso público, com os nossos fãs, nossos amigos, nossos colegas. E eu fico feliz que a gente, através da tecnologia avançada que as redes sociais, a gente pode interagir, né?
Coisa boa. Berenice, me conta, mas aí tu tá na cidade ou tá mais pra fora, assim, na retirada? Como é que é?
Não, eu moro no meio do mato mesmo. Eu moro aonde não mora ninguém. Só eu. Não, aqui...
E o filho mora contigo?
Hã?
O filho tá aí contigo?
O filho tá comigo... E a Ana Paula também, os meus cachorros, meus gatos, meus bichos, cavalo, tudo, tá tudo junto.
Coisa boa, né? Eu comentava que aí a região de Passo Fundo tá complicada, né? A questão tem bastante casos por aí, né?
É, como eu te falei, nós estamos a uns 40 quilômetros, 35 por aí de Passo Fundo. É, eu moro mesmo no interior, né? É, que pertence à Vila Lângaro. Mas aqui é no mato, é só lavoura, no meio da lavoura.
A Berenice Azambuja, nossa homenageada aqui no Galpão Crioulo dessa manhã de domingo na Rádio Gaúcha, nasceu em casa, em Porto Alegre. Tinha uma forte relação com a mãe, de amor, de amizade, de incentivo. Nessa conversa que nós tivemos no ano passado, que aliás antecedia o Dia das Mães de 2020, logo no início da pandemia, e que a gente está reproduzindo alguns trechos nessa manhã aqui no Galpão Crioulo, ela nos conta do início da carreira, da paixão pela acordeona, do apoio dos pais e até o seu encantamento pela música gaúcha numa visita ao Grêmio Gaúcho. Confere aí.
Eu, desde que me conheço por gente, como tinha uns dois aninhos, o meu pai tocava violão, né? Ele tocava, manuseava até bem violão, foi ele que me deu as primeiras dicas no violão, como eu aprendi foi através dele. O violão. Não, eu, como diz o ditado, aquelas pessoas que tocam mais ou menos, eu arranho o violão um pouquinho, né? Foi ele que me deu as primeiras coordenadas. Mas eu já era dos dois anos e tudo, e via o pai manusear o violão, eu ficava assim em cima da cama, do bercinho, fazendo com a mão, manuseando, querendo pegar o instrumento, né? E dali foi eu. O pai não era cantor, manuseava o violão, mas não era cantor, mas ele fazia algumas coisinhas assim pra mim, né? Cantava pra mim e tocava. E eu queria já abrir a boca e fazer alguma coisa, cantar lá alguma coisa, e sempre foi aquilo. E eu não podia ver o rádio, na época, rádio, música no rádio, eu ficava sempre atenta, né? E tudo querendo... manusear o instrumento. E minha tia tinha um instrumento, uma acordeona, na casa dela. E a minha mãe volta e meia tomou um chimarrão na casa dela. E eu via o instrumento assim no canto, eu gatinhava e ia até lá, queria mexer na gaita. Aí tanto foi que a minha... ela colocou a gaita em cima do móvel do guarda-roupa. E pra mim não mexer, claro, instrumento. Criança não sabe, né?
Sim.
Aí eu tenho que dizer que cada vez que eu ia lá, eu procurava isso mesmo, Bom, aí passou. E eu com aquela fissura por instrumento e por música. E a minha mãe via isso, meu pai também. Disse, olha, deixa que eu vou comprar uma acordeon pra ti. E aí foi passando. Com 7 anos, eu ganhei a minha primeira acordeona, que é foi uma Todeschini. É, 48 baixos.
Na época eu tinha fábrica aqui, né, Berê?
Oi?
Na época ainda tinha fábrica aqui.
Ah, sim, das antigas, né? Das gaitas antigas. Eu tenho a minha gaitinha, que me acompanha, simplesinha, já velhinha minha gaita, já tem, no meu poder tem uns 35, 37 anos. Essa Todeschini vermelha que tá aqui, a minha companheira.
É a que derrubaram, Berê?
Ah?
A que te roubaram ou não?
A que me roubaram. A que me pediram emprestar e não queriam devolver, mas acabaram devolvendo, né?
Depois vamos falar sobre isso. Mas e daí, quando termina a história da tia ali? Daí, aos 7 anos, tu ganhaste a tua primeira gaita.
Aí eu ganhei minha primeira gaita, barbaridade, foi assim o maior presente da minha vida. Eu chorava abraçada na gaita, porque foi no Natal. Nós fomos passar o Natal na casa de uma parente, uma irmã do meu pai, ali na Barracos, ela morava ali. E os meus primos, criançada, tudo receberam um presente. Eu não, mas não. Tá, quietinha tava, quietinha fiquei, não ganhei presente, tudo bem. E aí ele chegou na hora de ir embora, chegamos em casa. E a mãe disse, vai dormir, que amanhã tem que levantar cedo. Aí eu digo, tá bom, acendi a luz do meu quarto, que eu olho pra cima da cama. Aquela acordeona me esperando. Eu saí correndo, me atirei em cima dela, chorava, abraçada na gaita. Queria tocar, a mãe disse, não, deixa amanhã eu vou dar jeito de te colocar numa aula de música. E eu sei dizer que eu cheguei até a sonhar, Xana, com a acordeona, e sonhei que estava tocando uma música. Naquela época, não é da tua época, mas eu, uma música que era só para você. Era assim, na tua ausência a saudade é tão cruel, quanta dor, meu amor. Música antiga, sabe? Linda. Só para você. E daí eu sonhei com essa música que eu estava tocando. Me acordei de manhã, eu digo, mãe, eu sonhei com uma música, me dá gaita ligeira. E eu comecei a dedilhar, a ouvir dedilhar direitinho, né? Bom direito. A mãe disse, tu vai dar mesmo para coisa mesmo, vai dar para música mesmo. Eu vou...
Desde e aí saiu tocando de ouvido, Bre.
De ouvido, Xana.
De ouvido do sonho ainda, o que é mais louco, né?
Exatamente, que a loucura, né? Aquela fissura pela música. Aí fui estudar um conservatório de música ali em Porto Alegre, na Escola Musical Piratini. E aí com 7 anos, com 10 anos eu me formei em teoria e solfejo. Com 11 anos... Eu estudei. Eu me formei em acordeon. Com 14 anos, curso aperfeiçoamento, e com 15 anos, curso superior de música, na faculdade. Mas aí eu tive 1 ano de maestrina. Mas não pude seguir, porque eu tinha colégio. E já com 15 anos eu já estava tocando, já tinha formado vários conjuntos, né? Participei do programa ali, com 8 anos, 9 anos, do programa Clube do Guri, né, com a Elis Regina, depois com o nosso querido famoso Darcy Fagundes, que era grande rodeio coringa,
claro.
Luiz Menezes, ali eu comecei, aí não parei mais, né.
Berenice, e a música gaúcha, como é que chegou pra ti, assim? Lá, quando tu ia na casa da tua tia, ou quando teu pai arranhava um violãozinho, não tenho noção de que época seria isso, mas, assim, tu és parte de uma formação de um cancioneiro gauchesco, né? A gente sabe que a nossa música não tem tanto repertório antigo. Eles já tocavam isso, tocavam um sertanejo, raiz, de repente, uma música brasileira. Como é que era esse repertório?
Não, Xana, eu comecei mesmo com a música popular brasileira. Com Elis Regina, no Clube do Guri, né? E eu cantava música popular, música inglesa, música, sabe? Aquelas coisas todas. E daí eu fui conhecer, meus pais me levaram, como eu tocava acordeona, me levaram a conhecer um CTG. Eu tinha muita vontade, me falavam assim, olha, tu toca acordeona, tu tinha que conhecer um CTG, música gaúcha. Aí eu fui conhecer, me levaram para conhecer o CTG Grêmio Gaúcho, Sim. Ali perto da Não existe
o primeiro, É, um dos primeiros, né, do Rio Grande do Sul.
Grêmio Gaúcho. Mas cheguei lá e as prendas, os peões dançando, eu achei aquilo interessante, eu nunca tinha visto, assistido assim, né? E gaita tocando, olhei pro lado assim, tava tocando gaita, música gaúcha, e eu aquilo pra mim, eu me espantei, eu fiquei assim, sabe, encantada.
Um universo paralelo.
E aí eu digo, mãe, ô pai, eu quero isso aí. Eu quero música gaúcha, eu vou tocar e vou cantar a música gaúcha.
Não é mistério para ninguém que Berenice Azambuja foi pioneira. Foi uma artista que rompeu as barreiras do preconceito, do machismo, do Rio Grande do Sul, por que não dizer, uma artista de reconhecimento nacional. Como a gente está falando desde o início do programa de hoje, nessa homenagem à memória, à arte e ao legado de Berenice Azambuja. Foi uma artista com um diferencial, não só na sua postura artística, mas também na sua vida. E é sobre isso também que ela nos fala um pouco, sobre esses momentos marcantes, né, do artista ter que se fazer respeitar, que ela comentou conosco na live do ano passado, durante a pandemia, né, em que no programa Galpão Crioulo e também no Instagram do Galpão Crioulo a gente recebeu alguns artistas. A Berenice foi uma das convidadas, falou conosco lá direto da sua casa em Vila Lângaro, pertinho de Passo Fundo, onde ficou até o último momento dos seus dias, na companhia da sua companheira Ana, do seu filho Rodrigo, dos seus cachorros, gatos, cavalos, vivendo em meio à natureza como ela desejava desde sempre. E ela fala então sobre o pioneirismo da sua carreira também nesse áudio que a gente escuta agora.
Eu acho que a única mulher gaúcha que dançava a dança dos facões e a dança da chula também, né?
Opa!
Eu adorava essas coisas. Eu sempre gostei de coisas do diferencial, entende? Não importava se era de homem, de mulher, como no mulher não usava bombacha, eu achava isso uma besteira, xiripá. Tanto é que eu desbarranquei esse tabu, porque eu digo, o que que tem? Né? Um xiripá é veste gaúcha, bonita, e para dançar com a dança dos facões. E a chula, como é que eu ia me comportar dançando de vestido de prenda?
De vestido de prenda, saia de armação, bombachinha, sapatinho, meia, e aí vai um monte de apetrecho.
Exatamente. Se tivesse um conjunto, se eu um conjunto, aí tudo bem. Né? Mas eu era sozinha, queria diferenciar as duplas, Nelson e Janete, Teixeirinha e Mary, Milton e Almerinda, na época. Tudo era vestido de prenda
e bombagem.
Eu digo, mas não, vamos mudar um pouco isso aí, né? Vamos. E tudo. Aí comecei com a dança dos facões e a chula, eu digo, não posso. E eu fazia umas apresentações assim, né? Fora dos fandangos. E eu digo, não posso dançar de vestido de prenda. Vai ser o xiripá, vai ser uma bombacha também. Aí foi.
E como é que foi a reação na época, Berenice? Me conta.
Não foi fácil. Eu encontrei dificuldade. O machismo imperava, né? O machismo imperava para tudo, né? Então, eu fui tocar um baile no interior, não lembro agora a localidade, a cidade, num CTG, aonde eu me puxei a primeira vez de xiripá para tocar um fandango. E quando eu cheguei assim, que estava já para subir para o palco, nós vamos se arrumar, que eu estava super lotado o CTG, e eu fui me arrumar. Os colegas também foram se arrumar para, né, se puxar para subir para o palco. E eu cheguei assim de xiripá. A minha mãe criou um estilo estilizado de xiripá. Eu nunca usei o xiripá como ele é usado, como o homem usa.
Sim. Né? Fez uma roupa de apresentação, né? Porque eu acho que isso é importante, né, Berenice? Uma artista que ia subir ao palco para se apresentar com a liberdade de criação, né?
Exatamente. Daí, eu sei disso aqui, o patrão se vai tocar assim. Eu digo assim, como? Não, xiripá, eu digo sim, né? Sim, eu vou tocar sim. Não, mas não, tu tem que colocar coloca, arruma um vestido de prenda, coloca um vestido de prenda para te, né, subir ao palco com os músicos. Aí eu digo, não, eu estou pilchada, eu estou tipicamente pilchada, é roupa gaúcha. Não, mas assim, mulher não se veste assim e não pode, é proibido. O PTG não dá para dizer, então, o senhor arruma outra acordeonista ou um acordeonista outro para subir para o palco para se apresentar, para tocar o baile, o fandango, porque eu não vou tirar a minha roupa, o meu xiripá para colocar um vestido de prenda para subir para o palco, eu já estou pilchada.
Ai, foi. Quantos anos tu tinhas, Berenice?
Eu tinha mais ou menos uns 18 anos, por aí.
Bem no início.
Bem no início. Aí fizeram uma reunião lá, né? Porque aquela discussão, entra, não entra, sobe, não sobe, coisa e tal. E eu ali, eu puxada, de braço cruzado, tava de braço cruzado. Eu fiquei ali, tá? Seja o que Deus quiser. Daqui eu não. E aí foi, veio o patrão lá, disse, olha, nós vamos liberar, porque nós estamos, não temos ninguém para tocar. Nós vamos te liberar, sim, mas não podia. Mas, infelizmente, não temos outra alternativa. E assim eu fui. Subi, dançava em cima do palco com a minha acordeona, cantei a noite toda, toquei a noite toda. Numa boa, o pessoal adorou. Toquei mais meia hora para o pessoal não me deixar descer do palco. Foi aquele sucesso. Então, eu digo, desde aí, eu digo, não, vai valer a minha palavra. Eu acho que a gente tem que se fazer respeitar. Eu acho que uma veste, uma roupa não vai mudar a personalidade da pessoa. Entende? Então, eu sempre levei por esse lado, assim. Eu sou assim... E tem que me aceitar assim, entende? Tem que aceitar, o artista tem que ser respeitado, né?
Nossa homenagem aqui no Galpão Crioulo da Rádio Gaúcha Memória, a arte de Berenice Azambuja. Não saia daí, que em seguida nós estaremos recebendo também os depoimentos de vários artistas gaúchos e brasileiros falando sobre a obra, sobre a memória e sobre a saudade de Berenice Azambuja. Em seguida a gente volta.
Vejo só como ela toca, vejo só como ela toca. A gaita velha. agradava no passado e faz sucesso no presente.
E daí, pessoal, aqui é o Zé Alberto Andrade e tenho um recado para vocês. Eu nunca tive nenhum tipo de doença mais grave, principalmente aquelas que são passíveis de vacinação. A paralisia infantil, por exemplo, está erradicada no Brasil. A varíola não é mais um temor e uma causa de mortes como aconteceu no mundo inteiro durante muito tempo. É uma doença que muita gente nem sabe o que que é. A tuberculose foi controlada, é verdade. O mesmo aconteceu com a febre amarela. Eu já me vacinei contra hepatite, eu já me vacinei com a famosa vacina tríplice, difteria, tétano e coqueluche. E nunca eu tive nenhum desses males. A Covid-19 vai seguir o mesmo caminho dessas doenças que eu botei aí. Você tem que fazer a primeira, se for o caso, tem que fazer a segunda dose, para garantir a sua segurança e também a segurança daqueles que cercam vocês. Gente, se vacine.
Gaúcha, ao seu lado. A fonte da informação.
Se a discussão é importante para você...
O debate sobre a abertura dos colégios foi certamente a mais acalorada discussão que nós tivemos nos últimos meses aqui no Rio Grande do Sul.
Ela é imprescindível para Gaúcha.
Nós viemos ver presencialmente como está a volta às aulas, o que pensam os professores dessa escola, o que pensam os pais, os alunos.
Nosso papel é apurar os fatos.
O debate das três de hoje é sobre educação. Também a participação dos ouvintes fazendo a interação
e ouvir as diferentes vozes que possam contribuir para o debate por soluções.
Gaúcha, sempre ao seu lado, a fonte da informação.
Kelly, se o assunto principal for esporte, a gente fala?
Sim, a gente fala.
Davi, se o assunto principal for política, a gente fala?
Eu ia dizer, não fala.
Fala sim!
Timeline, de segunda a sexta, das 10 às 11 da manhã.
Comigo, Potter.
Comigo, Kelly.
Comigo, Davi Coimbra.
Médico, emita receitas digitais de forma segura. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, no sinal 9 horas. Porto Alegre vacina pessoas com 30 anos ou mais e demais grupos da campanha contra o coronavírus neste domingo em unidade móvel no bairro Ípica. Após recesso, o CPI da Covid retoma trabalhos na próxima terça-feira no Senado. Espanha libera a entrada de voos do Brasil a partir de 3 de agosto. Medida vale para familiares de cidadãos espanhóis e para quem tem visto de longa duração, incluindo estudantes. Tempo seco com sol em Porto Alegre, agora faz 8 graus. A previsão de tempo seco e de frio no Rio Grande do Sul neste domingo. À tarde, os termômetros devem atingir a máxima de 22 graus em São Borja. Na capital, os termômetros podem chegar aos 20 graus. Desde 2020, o Cremers possibilita que médicos emitam documentos de forma online e segura. Cremers, em ação pela saúde.
Trânsito.
O movimento é tranquilo nesta manhã em Porto Alegre, sem registro de acidentes pela EPTC. Nas principais estradas da região metropolitana, o trânsito flui bem. Não há previsão de içamentos do vão móvel da Ponte do Guaíba.
Em GZH.
A ginasta Rebeca Andrade foi ouro no salto neste domingo em Tóquio e se tornou a primeira brasileira a ganhar duas medalhas em uma única edição de Jogos Olímpicos. Rebeca já tinha recebido a prata no individual geral quando se tornou a primeira brasileira medalhista olímpica na ginástica artística. Rebeca Andrade ainda pode subir mais uma vez no pódio na próxima segunda-feira, a partir das 5 horas e 55 minutos da manhã, para a disputa da final do solo. Com o resultado da ginasta neste domingo, o Brasil chegou à sua 10ª medalha nos Jogos de Tóquio. Ontem, Bruno Fratos conquistou o bronze nos 50 metros livre. Ele se tornou o 9º nadador do país a subir ao pódio do evento em esportes individuais. O Brasil chegou a 100 milhões de pessoas imunizadas com ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 62% da população recebeu uma aplicação. A meta do Ministério é atingir 100% dos adultos vacinados com a primeira dose até setembro e com o esquema vacinal completo até o fim do ano. No Rio Grande do Sul, 72,6% da população vacinável recebeu a primeira dose e 34% está completamente vacinada, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. Para se atingir a imunidade de rebanho, especialistas apontam para a necessidade de alcançar 70% da população com esquema vacinal completo. Médico emita receitas digitais de forma segura. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk.
Das 4h30 às 5h30, um resumo das principais informações num programa que movimenta a reportagem da Gaúcha.
Estamos de olho no trânsito nesta tarde.
Essa proposta depende de acordo dos líderes.
No mercado financeiro, todo mundo cauteloso.
E logo depois, tudo sobre a dupla Grenal.
Chamada Geral, segunda edição, com Andressa Xavier. E na sequência, Luciano Périco comanda o Hoje nos Esportes, aqui na Gaúcha, a fonte da informação.
Você sabia que com menos de R$1 por dia você pode mudar a vida de quem enfrenta o câncer? Seja um amigo do Projeto Camaleão. Nós promovemos o acolhimento, a assistência e a reinserção social de pessoas com qualquer tipo de câncer gratuitamente. São mais de 600 atendimentos mensais e centenas de pessoas beneficiadas. Acesse projetocamaleão.com e participe. Juntos somos mais fortes. Realização Projeto Camaleão. Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
Ô, motora, é melhor o senhor quebrar aqui à esquerda.
Ué, por que, amigo?
Rolou um acidente na ponte, tá tudo engarrafado.
Ué, como é que você sabe?
Ouvi aqui no rádio FM do meu celular.
Rádio no celular? Da hora, hein, mano?
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
Eu sou Diogo Olivier, colunista e comentarista do Grupo RBS. Só há um verbo para o Brasil conjugar: vacinar. Eu já me vacinei, tomei a primeira dose e na fila, no Centro de Saúde Modelo aqui em Porto Alegre, eu percebi que algumas pessoas na fila diziam assim: será que essa vacina é boa? Devo me vacinar? Será que eu não volto outro dia? Será que não tem uma melhor ou pior? Não existe vacina melhor nem pior. Existem vacinas que salvam. As vacinas, se são disponibilizadas para a população, é porque elas são cientificamente comprovadas. Portanto, vacine-se. A vacinação é um gesto patriótico e de amor. Vacinando, o Brasil retoma a economia, gera renda e gera emprego. E é um gesto de amor porque, vacinando, você protege a si mesmo e as pessoas que você ama, a sua família, os seus amigos. Portanto, vacine-se.
Gaúcha e Grupo RBS, juntos contra o vírus.
Nós temos a nossa reportagem circulando.
Dois desses postos que eu visitei já aumentaram o preço da gasolina em relação a ontem.
Estou circulando nesses postos hoje pela manhã. Bom dia, tudo bem? Seu nome?
Bom, Luiz Antônio.
Luiz Antônio, vai abastecer aqui porque está mais barato, pesquisou.
Ouvi tu falar que esse aqui estava barato.
Ah, tá bom, obrigado, seu Luiz Antônio.
Que bom que o Thiago trouxe os valores que ainda estão mais baixos, porque aí ajuda os nossos ouvintes, como esse que passou aí agora.
Gaúcha, ao seu lado, a fonte da informação.
Nesse domingo, o Galpão Crioulo aqui na Rádio Gaúcha traz novamente a homenagem que prestamos à grande artista da música regional, Berenice Azambuja, que nos deixou no mês de junho. Já ouvimos aí algumas histórias contadas pela própria Berenice em live no ano passado, justamente no Instagram do Galpão Crioulo. E agora, nesse bloco, nós trazemos alguns depoimentos de homenagem, de saudade, de alguns colegas de carreira da Berenice Azambuja. A Berê, que teve 17 discos gravados ao longo da sua carreira, e lá em 1980, o romance de Terra e Pampa trazia aquela música que se tornou o grande sucesso da cantora, em parceria com Gil do Campos, É Disso Que o Velho Gosta. Música, por sinal, gravada por diversos artistas gaúchos e brasileiros. Em 2016, a Berenice, inclusive, tentou a carreira política, se candidatou a vereadora em Cidreira, no litoral gaúcho.
acabou não se elegendo, etc e tal. E a última aparição dela, vamos dizer assim, aqui, foi no programa Timeline, né? Com a Kelly Matos, com o Potter, com o Davi, quando havia se recuperado da Covid-19 e nos emocionou a todos, né? Deixou o hospital cantando. Eu acho que essa é a imagem que nós todos vamos guardar da Berenice Azambuja. Uma mensagem feliz, uma imagem feliz de recuperação, de esperança, que, aliás, é uma coisa que nos homenageia a todos os brasileiros nesse momento. Mas muitos artistas, muitos colegas, né, vieram aqui trazer a sua homenagem à Berenice Azambuja. Um deles é o nosso querido amigo Luiz Carlos Borges, que ressalta o talento dela, não somente como acordeonista, mas como cantora. Diz o Borges nesse depoimento que quando assistia um show da Berê, era como se estivesse ouvindo o próprio disco. Confere aí.
Bom dia, Xana, querida amiga. Bom dia, ouvintes do programa Galpão Crioulo, da nossa querida Rádio Gaúcha. Um prazer imenso voltar sempre a falar contigo, Xana. É triste nesta manhã de domingo, porque perdemos uma grande artista, uma figura humana maravilhosa, uma amiga e uma artista que marcou muito na memória dos gaúchos, né? Nossa querida Berenice Azambuja. Por isso te digo, estamos tristes, estamos desarrumados com essa perda. Bom dia a todos. Então, para mim a Berenice foi uma artista que se pode destacar algumas coisas, alguns predicados, algumas qualidades muito importantes. Tocava super bem a acordeona, a gaita. Era uma intérprete de mão cheia. Canção que a Berenice pegou, garrou jeito. Ou seja, toda canção que ela interpretou, ela deu vida, deu alma, deu vida própria, digamos, a cada canção que ela interpretou. E um detalhe muito importante que eu sempre observei no canto da Berenice é a afinação. Para mim, a afinação da Berenice é impecável. Eu costumo dizer que o Rio Grande do Sul tem poucos artistas que têm essa capacidade da afinação. Rui Biriva, para mim, foi um desses artistas poderoso no canto, na afinação especialmente. E a Berenice, eu cheguei a vê-la gravando, depois ouvi no disco e muitas vezes a vi cantando num show. E ao cantar num show, parecia que você estava ouvindo o disco, porque ela não perdia nada da qualidade da sua respiração, da sua entonação de voz. Era a mesma coisa que ela fez no disco. Ou seja, ela caprichava no disco e depois tinha isso como uma parceria dela no show, que era repetir as canções como ela havia gravado. Então ela, eu não sei exatamente quantos discos gravou, e o que mais que ela fez, se fez DVD, se fez... Eu não tenho acompanhado nos últimos tempos muito de perto a sua caminhada, pelo menos aí nos últimos 10 anos. Eu até 10 anos atrás acompanhei muito Berenice, inclusive me encontrando bastante com ela. Mas eu imagino que todo o material que a Berenice deixou é uma joia, uma obra-prima, assim, que eu acho que a gente não vai parar nunca de ouvir. O Rio Grande do Sul nunca vai esquecer da obra dela, do canto dela, da interpretação. E daquela alegria que ela transmitia, conversando com o público, com um sorriso sempre grandão, um sorriso forte, né? Tinha um olho misterioso, Berenice, né? Ela segurava muita coisa com o olho. Bem como com as palavras. Era uma mulher muito bem posicionada em termos de decisões, determinação, né? E enfrentou vários preconceitos, enfim, um montão de coisas que a vida e a maioria dos seres humanos não estão preparados para admitir, aceitar. E ela foi grande o suficiente para passar por cima de tudo isso e chegar aonde chegou, ou seja, conquistar o espaço que ela queria e que objetivou conquistar. Então eu só tenho a deixar aqui o meu profundo carinho e admiração por essa artista que realmente está nos deixando com uma marca muito forte, muito pesada assim no coração, porque ela vai fazer muita falta. Berenice Azambuja faz muita falta para a música do Rio Grande do Sul. Menos mal que as suas coisas estão todas aí registradas, o seu canto, a sua interpretação, a sua acordeona seguirão falando por ela. E nós aqui seguiremos, quem sabe, podendo um pouquinho, mesmo que às vezes meio de longe, cuidar também da permanência daquilo que ela construiu.
Compositor de uma das músicas que acabou fazendo muito sucesso também com a Berenice Azambuja, Elton Saldanha, autor de Quem Tá Mandando É a Mulherada, fala da perda dos artistas, como sentimos nós, como sente o mundo, como fica o mundo quando se vai um artista. Bom dia, Elton.
Minha amiga e vizinha Shana Miller, enquanto te saúdo e envio um abraço a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha, do programa Galpão Crioulo, quero fazer uma citação de um grande cantor, milongueiro e poeta latino-americano, Horácio Guarani. Si se calla el cantor, calla la vida. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si o cantor se vai, a vida fica calada, estupefata de espanto, sobretudo para uma reflexão do significado da partida desse cantor. Nesta quinta-feira, foi para os Pagos Celestes a cantora, brilhante instrumentista e artista que muito dignamente representou os gaúchos, Berenice Azambuja. Porto Alegrense, de origem humilde, guerreira e batalhadora, com um repertório fantástico, uma voz singular, uma afinação brilhante. Uma artista que venceu por si, né? Que a gente vê movimentos que já tivemos aqui de festivais, de baile. Às vezes os artistas de apoio oficial ou da mídia. Quando eu cheguei em Porto Alegre, ela já estava fazendo muito sucesso. Sempre solita com seu acordeão e a sua voz inconfundível. Teve uma canção com que fez muito sucesso, parceria com Gil do Campos, outro grande autor, um compositor para quem eu tiro meu chapéu, e eles compuseram É Disso Que o Velho Gosta, dominado por todas as vozes por onde passava a Berenice, sua consagração e respeito de todos os colegas. Eu quero deixar meu aplauso, minha consternação, que Deus a receba com muita luz e um palco com muita cantoria. Ela era motivada por uma alegria fantástica, cantando sorrindo, sempre no meio do palco, cercada de pessoas que lhe admiravam. Então, si se cala el cantor, calla la vida, para que a gente repense como é importante os artistas que aí estão, porque a passagem dele deixa um vazio e um silêncio. Um abraço a todos que estão ouvindo esse programa. Graças, minha amiga Shana Miller.
É claro que a vida artística da Berenice Azambuja é cheia de histórias. Felizes aqueles colegas que tiveram a oportunidade de conviver com momentos como esse. Um dos que sempre tem histórias para contar dos artistas do Rio Grande do Sul e que vivenciou com eles muitas coisas é o produtor musical Ayrton dos Anjos, nosso querido Patinete, que foi responsável pelos primeiros discos da Berenice Azambuja e conta que conheceu a cantora através do jornalista Hamilton Chaves, crítico de música, apaixonado pela Califórnia da canção, com o passar dos anos também se transformou amigo da cantora. Ele chamava ela de mimosa. Fala sempre sobre o quanto a Berenice foi uma grande filha. Conta que ela construiu um elevador na casa que tinha aqui em Porto Alegre para que a mãe se locomovesse dentro de casa. Talvez esse exemplo também tenha levado do cuidado com seu filho Rodrigo, porque o Patinete dizia que a Berenice foi uma grande filha e uma grande mãe. Era uma parceira de boemia, dizia o Patinete, que eles têm muitas histórias juntos. Mas ele recorda nesse áudio, nessa memória que ele traz pra gente aqui, quando o promotor carioca, Albino Pinheiro, promotor da noite, né, promotor de shows, cedeu um espaço no Rio de Janeiro porque a Berenice, ou melhor, condicionado a que a Berenice estivesse junto. Escuta aí essa história do nosso querido Ayrton dos Anjos, o Patinete, relembrando Berenice Azambuja.
Aconteceu também histórias com grande repercussão. Essa história aconteceu quando a gente menos esperava. Eu fui jurado naquela época do MPB Shell. Então eu ia ao Rio todo mês para participar do programa que tinha o MPB Shell. E aí aconteceu que eu comecei a frequentar o Bar Luiz, que era o maior bar ali de boemia do centro do Rio de Janeiro, e aonde eu fiquei por intermédio do Roberto Moura, outro grande jornalista amigo dos gaúchos demais, foi até Uruguaiana, veio às Califórnia, cara maravilhoso, abriu tudo que foi porta para o Rio Grande do Sul, e eu pedi para ele me apresentar o Albino Pinheiro, que era o maior produtor, o maior ativador cultural do Rio de Janeiro, que fundou o 6 e meia do João Caetano. Naquela época, os maiores artistas, os maiores nomes da música do Brasil se apresentavam às 6 e meia naquele horário. Eu não me lembro se era 2 ou 5 reais, mas não podia ser mais o preço. Tanto que os cambistas, quando se aproximavam, o Albino só mostrava os seguranças que tinham ali vendendo os ingressos. Quer dizer, era um acontecimento com grandes artistas. Eu, cada vez que pô, Calbi Peixoto no auge, novo, Ângela Maria, olha, Paulinho da Viola, tal, blá, 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 nessas condições. E eu, evidentemente, com esses contatos mensais com o Albino Pinheiro, se formou uma amizade muito grande comigo. E eu sempre pedia para ele, pô, querido, meu sonho é fazer uma produção nesse teatro com a música do Rio Grande do Sul, que eu chamo lá a música MPG, Música Popular Gaúcha, que era um tipo nosso mais bossa nova, no caso, que não era bossa nova, era música popular brasileira mesmo, aonde constavam os maiores nomes nossos, como Bebeto Alves, Geraldo Flack, Nelson Coelho de Castro, e aí eu vou, Raul Elvang, Jerônimo Jardim, quer dizer, era a nossa nata, e eu querendo apresentar essa turma dentro do João Caetano, o maior teatro do Brasil. E o que aconteceu? Evidentemente que é difícil e não consegui, daí demorou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, quando eu estava para desistir, no Bar Luiz, o Albino chegou. Pensei que hoje tu não ia vir, só faltava essa, porque eu tenho uma notícia boa para te dar. Eu vou te ceder uma semana do João Caetano. Eu não acreditei, fiquei enlouquecido. O que que aconteceu? Bom, ele chegou e disse, mas tem uma condição. E eu digo, uma condição? Mas não tem o que eu não faça. Ele diz, tu tem que trazer a maior cantora do Brasil para se apresentar. E aí eu digo, olha, isso infelizmente não temos mais chance, porque ela já foi tal, bababá, que era a Elis. Bom, aí ele disse, não, ela está viva, está vivendo, está no Brasil. Eu digo, eu trago ela agora para ti, Albino. E ele chegou e disse, então pode providenciar, se tu trouxer essa cantora, eu dou o espaço para vocês, pago o cachê, pago luz, pago tudo. Quer dizer, isso aí, ó, nem se eu contar, ninguém vai acreditar. Isso aí só entre nós aqui, de qualquer maneira, ninguém vai se importar. Mas ele deu tudo isso numa época que não dava nem um pacotinho de pipoca. Bom, aconteceu o seguinte, eu digo, mas qual é a exigência? Tu tem que trazer a maior cantora do Brasil. E eu disse, mas tá agora e tal. Quem é a maior cantora do Brasil? Elis Regina? Eu disse, né? Não, a melhor cantora do Brasil é Berenice Azambuja. Eu digo, mas vou buscar agora a Berenice e tal, e corre pra cá, e corre pra lá, de brincadeira, assim, vou mandar buscar a mulher, mas da onde, por que que tu pedindo essa solicitação? E ele me disse, foi Adelson Alves, Para quem não sabe, o Adeuzão Alves, muita gente não sabe, entendeu? Foi um dos maiores radialistas, tá? Foi um dos maiores radialistas, um dos maiores comentaristas, um dos maiores críticos de música popular brasileira, crítico de alto nível e conhecedor de repertório, de artista, vida de todo mundo. E o Adeuzão disse que a maior cantora do Brasil era Berenice Azambuja. E olhou para mim, o Albino Pinheiro, e disse: está fechado? E eu digo: fechadíssimo. E já enlouqueci, já passei o telefone para não me lembro quem, que era para ligar para Porto Alegre, e porque nós conseguimos, e assim se desenrolou no Teatro João Caetano. E a maior atração que nos cedeu pelo motivo que a maior atração era a cantora do Rio Grande do Sul chamada Berenice Azambuja, e que não surpreendeu ninguém. Ela, mais do que isso, ela arrasou. Foi um arraso. Quando abri a gaita Berenice e seu estilo de interpretação, porque naquela época ela puxava um pouco, cantando a música gaúcha, meio pro fado, entendeu? E eu sempre quis, desde eu prometi para ela e fiquei devendo. Até um ano atrás ainda nós falávamos que eu disse que eu queria gravar um disco em Lisboa com ela, porque ela puxava um pouco, entendeu, para o fado. E assim aconteceu, por causa da Berenice, o grande encontro que depois nós fizemos os 15 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e ela sempre participando, acompanhando junto com a nossa turma, que no fim já não era mais um MPG, era uma misturada que acontecia, todo mundo muito feliz. Isso é uma das coisas muito boas que eu lembro sempre da Berê, entendeu? E de que ela abriu um espaço muito grande para nós poder apresentar, porque lá naquelas noites sempre tinha música popular brasileira, Fafá nos prestigiava, entendeu? Vários outros, o Cleito e Cledir, claro que eram gaúchos, mas estavam lá também, entendeu? E assim foi uma lembrança que grande importância de um show da Berê na época de pioneirismo, porque nós não tínhamos chance nenhuma de se apresentar por lá. E assim eu vou me lembrando ainda.
A Berenice percorreu não só os quatro cantos do Rio Grande do Sul, como os quatro cantos do Brasil, por que não dizer? Foi uma das poucas artistas do nosso estado a chegar a programas de repercussão nacional, a fazer parcerias com artistas de fora do estado, inclusive ter o seu grande sucesso, É Disso Que o Velho Gosta, como já falamos por aqui, gravada por inúmeros artistas. Entre eles, o paulista mais gaúcho do Brasil, Sérgio Reis, que também traz a sua homenagem à querida amiga Berenice Azambuja.
Querida amiga Xana Miller, aqui é o Sérgio Reis. E como vocês aí, também estou entristecido por perdermos a nossa querida Berenice Azambuja. Uma amiga de coração, uma pessoa muito gostosa de conviver, uma artista fenomenal. Tive a honra de gravar É Disso Que o Velho Gosta, Churrasco e Bom Chimarrão, uma maravilha, um hit. Então, que vocês estão fazendo essa homenagem a ela, muito merecida. Parabéns pela atenção, viu? Parabéns pela forma como vocês estão cuidando dela aí, despedindo. E eu quero que vocês saibam que eu, Sérgio Reis, ainda é o paulista mais gaúcho que tem. E eu quero desejar muita, muita, muita ternura, muito carinho, muito amor, e que Jesus dê, primeiro para Berenice, um lugar de luz, e para os familiares, aqueles que a amam também, que entendam o porquê. Entende? As pessoas boas vão, ficamos nós os tranqueiros aqui, a verdade é essa. Então, meus sentimentos ao povo gaúcho, que respeita sempre Berenice Azambuja, e eu digo a vocês que eu também sou um amigo que respeito demais vocês, em especial hoje a nossa saudosa e querida amiga Berenice Azambuja. Obrigado, Xana, por me convidar a fazer esse depoimento, viu? Fique com Deus.
Berenice Azambuja, nossa homenageada nessa manhã de domingo aqui no Galpão Crioulo, ela que nos deixou na última quinta-feira, aos 69 anos, faleceu lá na cidade de Passo Fundo, pertinho de Vila Lângaro, onde vivia há 3 anos, ao lado da sua companheira Ana, junto com seu filho Rodrigo. E quem chega para falar da voz da Berenice Azambuja, que realmente era uma voz marcante, é porque permanece conosco, apesar da sua partida, né? Dessa vida terrena, a obra dela permanece conosco. Mas quem chega por aqui para trazer também a sua homenagem é a querida amiga Fátima Gimenez. Seja bem-vinda.
É impossível falar na Berenice Azambuja sem visualizar mentalmente aquela alegria contagiante de palco, o sorriso e o abraço sincero a cada encontro. Minha amiga era dona de uma voz segura e inconfundível. Uma mulher admirável que rompeu barreiras, preconceitos, mas graças à sua força e talento conquistou o Brasil inteiro viajando de sul a norte, levando a música regional dos gaúchos. Abriu caminhos de bota, bombacha ou xiripá. Mas a voz da Berenice com certeza vai ecoar para sempre, através dos muitos trabalhos que foram registrados por décadas. Berenice foi, sem dúvida alguma, a precursora da voz feminina com carreira solo no Rio Grande do Sul. Vá em paz, querida amiga. O Rio Grande agradece teu talento.
Quando morre um artista, falava agora há pouco Elton Saldanha, se secaja ele cantor, cage ela vida. O mundo fica mais triste, a vida perde um pouco do brilho, da alegria, do encantamento. Mas também, quando se vai o artista, ele permanece vivo na sua obra, no seu legado, na sua arte. E essa alegria contagiante que tinha a Berenice Azambuja ao lado da sua rainha da festa, aliás, que dupla rainha da festa, Berenice Azambuja e sua cordiona. Por onde passava, era motivo de felicidade na certa. Me lembro como se fosse hoje das suas presenças nas gravações do Galpão Crioulo. Sempre animada, sempre de vincha na testa, sempre bem bonita, bem vestida. Encantando o público, encantando a todos nós que tivemos a oportunidade de conviver com ela. Essa é a memória. Essa é a lembrança que fica. E que bom que nós temos as suas canções, os seus discos, a sua obra, para relembrarmos dela todos os dias e falarmos daqui 20, 30, 40, 50 anos da importância que teve a mulher, Berenice Azambuja, a artista, a mãe, abrindo as porteiras do Rio Grande para suas canções, rompendo as barreiras, travando lutas diárias contra o preconceito para viver a sua vida e a sua arte. Obrigada, amiga Berenice Azambuja, vá em paz. O Rio Grande te aplaude, o Rio Grande te reconhece e o Rio Grande vai sentir muita saudade de ti. Mas seguiremos aqui, mantendo a tua vida e a tua memória com as tuas canções. Vá em paz. Até domingo que vem, aqui no Galpão Crioulo.
Eu hei de amar com a esperança já extinguida de que meus lábios possam ter os lábios teus. Quando eu morrer, permita Deus que nesta hora ouça ao longe o cantar da cotovia. Será minha alma que num canto triste chora e nesta hora o teu nome pronuncia.
Galpão Crioulo.
Eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar
nossa tradição na manhã da gaúcha.